Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo lança audiência de custódia em Rondônia e no Acre.
Não cabe ao Banco do Brasil avisar correntista sobre inclusão em cadastro de cheques sem fundos.
Plano de saúde é condenado por negar cirurgia de emergência.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, lançou hoje o projeto Audiência de Custódia no Acre e em Rondônia.
O projeto prevê que todo preso em flagrante seja apresentado a um juiz em um prazo de até 24 horas, para que o magistrado decida se o acusado deve aguardar o julgamento preso ou não. Ricardo Viula.
Para o ministro Ricardo Lewandowski, as audiências de custódia vão reduzir a população carcerária no país. A expectativa é que até o final deste ano, 120 mil presos provisórios sejam liberados. Um primeiro balanço realizado junto a 7 tribunais e justiça, onde o projeto já está em funcionamento, mostra que cerca de 44% dos acusados conseguem autorização para responder ao processo criminal em liberdade. Além disso, juntando todos os estados que aderiram ao projeto, cerca de R$ 400 milhões foram economizados dos cofres públicos.
O Banco do Brasil não precisa avisar com antecedência que o devedor foi inscrito no cadastro de emitentes de cheques sem fundos.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça e passa a orientar os tribunais do país em processos idênticos.
Uma correntista processou o banco depois que teve um cheque recusado por falta de fundos de outro banco e de ser inscrita no cadastro de cheques sem fundos.
A Justiça do Rio de Janeiro já havia entendido que a obrigação de notificar a correntista seria da instituição bancária, que recusou o pagamento do cheque. Elaine Borges.
No STJ, o ministro Raul Araújo manteve a decisão. Para o relator, o Banco do Brasil não pode desempenhar uma função que as normas do setor atribuem ao próprio banco sacado, instituição financeira mais próxima do correntista e que tem o cadastro dele.
O Tribunal Superior do Trabalho confirmou a nulidade da cláusula de uma convenção coletiva que exigia a indicação do Código Internacional de Doenças em Atestados Médicos.
O Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e Serviços Terceirizados do Estado de Santa Catarina buscava derrubar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Priscila Peixoto.
O sindicato patronal recorreu ao TST argumentando que as empresas teriam o direito de saber o que se passa com os trabalhadores. Mas a relatora do caso na sessão de dissídios coletivos, ministra Maria Cristina Peduzzi, considerou correta a decisão do regional, que entendeu que a norma era irregular por violar a intimidade e privacidade do profissional.
Um plano de saúde foi condenado a indenizar em R$ 40 mil os dois filhos de uma idosa que teve uma cirurgia de emergência negada por ainda estar no período de carência.
Devido à demora em autorizar o procedimento, o estado de saúde da paciente se agravou e ela morreu.
A decisão é da 6ª Vara Cível de Goiânia, em Goiás, Uliana Gomes.
A idosa foi diagnosticada com um tumor maligno no rim. A cirurgia só foi realizada 10 dias depois, por determinação judicial. O juiz afirmou que o plano de saúde deveria cobrir procedimentos de urgência mesmo no período de carência, por respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
Um homem que jogou o carro contra ciclistas que estavam em um posto de gasolina na cidade de Joinville será levado a júri popular.
A decisão é da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Bêbado, o motorista entrou no posto em alta velocidade e jogou o carro contra dois ciclistas.
O desembargador relator da decisão ressaltou o fato de as vítimas estarem de costas no momento em que foram atropeladas.
João Arcanjo Ribeiro foi condenado pelo Tribunal de Júri de Cuiabá, no Mato Grosso, a 44 anos de prisão.
Em 2013, ele já havia sido condenado a 19 anos de prisão pela morte de um homem.
Atualmente, ele cumpre pena de 25 anos por crimes contra o sistema financeiro na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Porto Velho, em Rondônia. Pedro Scartesini.
Agora ele foi condenado pelo homicídio qualificado de dois homens e pela tentativa de homicídio contra outro e também por formação de quadrilha e falso testemunho. Os crimes ocorreram em junho de 2002. A defesa vai recorrer da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.